Incesto, abuso sexual. Ninguém gosta de ouvir essas palavras, mas já passou da hora de falar de um problema que ocorre em todas as classes sociais e atinge o país com números alarmantes.
Eu desconfiava dela, que estava acontecendo alguma coisa. Eu chegava para ela, perguntava, ela, não, mãe, não está acontecendo nada. E ficava triste. Aí um dia ela me falou, aí ele foi e falou assim, não, ela está falando isso para separar a gente.
Este é o depoimento da dona de casa, Lúcia. Ela morava com o namorado e os 5 filhos numa região pobre do Distrito Federal. Depois de quase 3 anos de convivência com o companheiro, Lúcia descobriu que suas 2 filhas eram abusadas sexualmente. Uma delas fugiu antes mesmo de a mãe saber. Já a outra, que hoje tem 12 anos, ficou em casa sofrendo as ameaças do padrasto.
Aí um dia eu vi, desconfiei sim, mas vendo, sabe, o que ele estava fazendo. Aí ela falou assim, mãe, ele pegou nos meus peitos. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, não dá certo. Porque eu sempre criei minha filha, ela não sai de casa, ela, sabe, eu não quero uma filha assim não, jamais.
Casos como esse são maioria. É fácil acreditar que dentro de casa uma criança está segura. O abuso sexual acontece mais do que se imagina. Na maior parte dos casos, o agressor é o próprio pai ou padrasto. Em Brasília, a chefe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, Selma Carmona, revela que esse número é assustador.
Nós atendemos todo o Distrito Federal e aqui são registrados anualmente a nossa estatística. 85% dos nossos crimes contra os costumes, ou seja, crimes sexuais, ocorrem dentro de casa, são crimes intrafamiliar, em que a autoria é sempre conhecida, é praticado por pai, padrasto, companheiro, tio, namorado da mãe. Há uma relação de confiança entre a criança e o abusador.
Dados da própria Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente mostram que o abuso sexual atinge mais as meninas, entre os 7 e 12 anos de idade. Já os meninos sofrem mais nos primeiros anos da infância, de 1 a 5 anos. O agressor tenta convencer a criança e a si mesmo de que está agindo de maneira certa, como explica a psicóloga da Casa Abrigo do Distrito Federal, Juliana Paim.
E eles acabam seduzindo a criança de tal forma que eles fazem com que ela acredite que aquilo é uma coisa normal, que na casa de todas as colegas acontecem, que a gente, eu já ouvi várias vezes assim, eu faço isso com você, mas o pai da sua amiguinha também faz isso com você. Não é uma coisa que acontece só aqui em casa. Na Bíblia está escrito, eu posso fazer isso com você. Tem uns que falam assim, melhor que seja comigo que com outro na rua. Então, assim, as justificativas são as mais variadas possíveis.
Informações da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e ao Adolescente revelam que, apesar de ser um crime, apenas 1,8% das crianças abusadas denunciam. Psicóloga Juliana Paim.
A violência doméstica é um fenômeno subnotificado e o abuso sexual é mais subnotificado ainda, porque é como uma síndrome do segredo, tem gente que não passa a infância inteira, a adolescência inteira sendo abusada e não consegue revelar. Só mais tarde, quando já está adulto, quando tem os próprios recursos, que a pessoa consegue dizer um não para aquilo.
É comum que a mãe também não tome nenhuma atitude, com medo do agressor, como foi o caso de Lúcia.
Eu sempre tive vontade, mas ele nunca me deu oportunidade. Sabe como? Ele saía, quando ele não carregava os meninos, ele me ameaçava, não saía de casa. Às vezes ele ia trabalhar e levava o neném, para mim não sair de casa, entendeu? Aí eu não tinha aquela coragem de chegar, sabe, fazer. Aí um dia ele saiu chovendo, eu peguei as minhas coisas, fui para casa de uma colega minha na chuva, aí no outro dia eu denunciei ele.
Depois de passar pelo conselho tutelar de sua cidade, a dona de casa e os filhos foram acolhidos na Casa Abrigo do Distrito Federal, que recebe mulheres vítimas de espancamento e crianças vítimas de violência sexual. A coordenadora da Casa Abrigo, Andréa Vasques, explica como foi a chegada de Lúcia.
Quando foi encaminhada para o posto de atendimento à mulher, a menina foi atendida também, uma das filhas, porque são 2 filhas, uma delas já tinha fugido de casa, sendo que as 2 sofriam violência sexual. Quando essa menina foi acolhida nessa delegacia, nesse posto, ela denunciou a violência sexual. Foi aí que o caso deixou de ser da delegacia da mulher e foi para a delegacia de proteção à criança. Então veio até aqui, até o abrigo, a mãe, os filhos, com exceção daquela menina que fugiu de casa, que a gente está em parceria com o Conselho Tutelar, correndo atrás, como a gente diz, né? Mas essa menina, na verdade, era a vítima e a violência era perpetuada porque a mãe indicava que iria denunciar essa violência sexual e é aí que era praticada a violência doméstica contra ela. Mas, na verdade, a violência dentro do lar era a violência sexual.
Atualmente, a casa abriga 43 crianças e 19 mulheres e não tem o endereço divulgado para a proteção das vítimas. A coordenadora lembra que as mães não denunciam o marido ou o companheiro porque tem medo de desestruturar a família, que perde seu símbolo de sustentação financeira e emocional.
A gente trabalhava muito com essa situação falando assim, a violência doméstica, a violência sexual não é denunciada por causa da dependência financeira. Só que aqui dentro do abrigo a gente vê que isso aí não é tão assim. É, esses casos que eu te falo da mãe não denunciar e ainda colocar a culpa na menina. Então é a própria dependência emocional dessa mulher com relação ao parceiro e impede dela denunciar. Mas muitos casos também a própria mãe é quem está suprindo as necessidades do lar. Então, mas existe uma dependência emocional.
É o que confirma a psicóloga Juliana Paim.
Agora, a partir do momento que a criança toma coragem e consegue começar a revelar aquele abuso, a família sofre um choque muito grande. Por isso que tem muitas mães que não denunciam, porque elas acham que antes assim do que sem o marido.
A escola é um dos locais onde o abuso pode ser detectado com mais facilidade. As crianças confiam no professor, que pode ajudar na hora de descobrir a violência. Enquanto sofria o assédio do padrasto, a filha de Lúcia ficou 3 anos fora da escola.
Ela sempre queria brincar com os coleguinhas, com as coleguinhas dela, ele não deixava. Aí, exatamente por causa disso. O colégio ele não deixava, muitas vezes eu queria mandar ela para o colégio, ele não deixava, já com medo que isso acontecesse. Entendeu? Dela chegar, conversar com alguém, desabafar e descobrir por outras pessoas.
A Casa Abrigo tem uma cartilha que ajuda o professor a descobrir os sinais de abuso sexual nas crianças. A coordenadora Andréa Vasques chama a atenção para os principais sintomas.
O professor que tenha contato mínimo com essa criança, ele vai perceber esses sintomas e ele pode fazer essa notificação. Na nossa cartilha, a gente coloca aqui choro fácil, comportamento regressivo, comportamento autodestrutivo, comportamento submisso, desenhos e brincadeiras que sugerem violência, baixo nível no desempenho escolar. Esse baixo nível no desempenho escolar, inclusive, é o que mais tem visto. Uma coisa muito óbvia, a criança repetir ano após ano, ficar na primeira série, ficar na segunda série e dali não sair.
Sexo sem camisinha, tô fora. Sexo sem camisinha, tô fora.
A Escola Classe 304 Norte de Brasília implantou um projeto chamado Educação para a Sexualidade, que incentiva o debate sobre as questões sexuais com as crianças, desde a diferença entre meninos e meninas até as formas de abuso e exploração sexual.
Não tem escolha, só tem ação. Cuide de você, cuide do seu coração.
A professora da primeira série, Luciene Rios, salienta a importância da conversa com os alunos.
Você conhece a sua criança desde do aprendizado, do que ele sabe, até mesmo o emocional, do que ele passa em casa. Muitas crianças chegam a falar mesmo que eles estão chateados em casa. E quando não fala, a gente conhece tanto a criança que a gente percebe que tem alguma coisa de errada com essas crianças. Tanto que aí a gente começa a fazer trabalhos com as famílias.
Na opinião do diretor de Diversidade e Cidadania do Ministério da Educação, Armênio Schmidt, os professores ainda enfrentam dificuldades para ajudar no combate ao abuso sexual.
Então o que acontece? Na maioria dos casos, primeiro o professor não sabe identificar. Ele não tem acúmulo, não tem conhecimento específico para identificar. Muitas vezes aquele aluno que abandona a escola, que reprova, que é incomodativo o professor, que é inquieto, ele está na verdade chamando a atenção. É quase que um pedido de socorro desse aluno. E às vezes a gente não consegue entender isso, não consegue ouvir isso.
Armênio admite que o MEC demorou a se preocupar com o problema, mas explica que o Ministério tem quase 20 milhões de reais em recursos para criar projetos nessa área. Um dos programas que estão sendo testados é o Escola que Protege. O piloto do programa está sendo implantado em 3 cidades, Belém, Fortaleza e Recife. A principal ferramenta do projeto é um guia com informações para que profissionais da educação possam entender melhor o abuso sexual. O companheiro de Lúcia ainda está solto, mas apesar de todas as dificuldades, ela recuperou a esperança e acredita que sua história vai ter um final feliz.
Agora que eu vou buscar para arrumar tudo, legalizar tudo direitinho, para quando a gente sair daqui, sair de vida nova, diferente, entendeu? Que Deus vai ajudar, que ele vai ficar preso. O que eu mais quero é isso.
Minha menina, Jesus, acorde.
Reportagem Marina Domingos.